Ciência USP.
Hoje a gente começa a série Ciência USP em Quarentena, gravada e editada diretamente dos nossos home offices. Eu sou Silvana Salles e te acompanho neste episódio. No Ciência USP em Quarentena, vamos tentar responder a algumas dúvidas sobre a Covid-19 e as medidas de distanciamento. Então, se você tem perguntas, agora é hora de enviá-las pelas redes sociais do Ciência USP ou por e-mail para divulgaçãocientifica@usp.br. Divulgação é sem til e sem cedilha e científica sem acento. Muito tem se falado sobre máscaras. Como a oferta das máscaras médicas é menor do que a demanda global, a Organização Mundial de Saúde defende que a prioridade para o uso delas seja dos trabalhadores da saúde. Porém, com muitos governos orientando a população a usar máscaras, a organização publicou no dia 6 de abril um documento com orientações sobre o assunto. Uma delas é que os governos deveriam considerar que não existem dados científicos confiáveis para demonstrar a eficácia do uso de máscaras por pessoas saudáveis em ambientes comunitários, como o supermercado ou o transporte coletivo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tem defendido que se utilize máscaras caseiras ou artesanais quando for necessário sair de casa. Em qualquer outra situação, fique em casa. Sobre máscaras, eu conversei com o Vanderlei John, engenheiro civil e professor da Escola Politécnica da USP, a Poli.
Eu trabalho com cimento, com materiais de construção, com construção sustentável, reciclagem. E até um mês atrás, eu não tinha nem usado e nem pensado em máscaras de proteção.
Se você achou estranho convidar um engenheiro para falar sobre um assunto de saúde, calma, eu explico. O professor Vanderlei é um dos coordenadores do Respire, um projeto do Centro de Inovação da USP para produzir máscaras. Essas máscaras são destinadas aos trabalhadores dos hospitais da universidade. E, além disso, o projeto também pretende gerar renda para costureiras.
Montamos uma equipe, começamos a pesquisar. Não existia oferta de produtos bons para fazer máscara. A gente precisava achar um produto alternativo. E para achar um produto alternativo, precisávamos de um teste para saber se o produto é bom ou não. Não existia no Brasil máquina para fazer esse teste que estivesse acessível para a gente.
Aí entrou na história o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP.
O professor Artacho mobilizou a equipe dele e a gente desenvolveu um método usando um equipamento que ele usa para medir aerossóis atmosféricos, né, no trabalho de mudanças climáticas que ele faz. Então, o objetivo de fazer o teste foi permitir a gente selecionar um tecido. Hoje nós já temos testado mais de 50 tecidos, né? Agora nós estamos testando tecidos para projetos de Recife, projetos da Marinha, etc., né? Mas nós testamos vários tecidos do mercado e nós identificamos um tecido que estava sendo desenvolvido por uma empresa lá do Rio Grande do Sul, chamada Fiteza, e esse tecido, eles não tinham feito o teste de permeabilidade, a gente fez o produto, deu um desempenho excelente e a Fiteza e a Braskem doaram o tecido para a USP. Então a gente tem um produto de excelente qualidade que a gente está usando para fazer as máscaras que vão proteger os nossos médicos e enfermeiras e funcionários dos hospitais.
Aí vocês usaram que parâmetros para fazer a testagem dos tecidos?
Nós estamos medindo a permeabilidade do tecido a aerossóis, né, na faixa de 40 a 1000 nanômetros, que é uma faixa bastante conservadora, né, o suficiente para o que nós queremos saber, né, na média a quantidade, a fração dessas partículas que são retidas pela máscara. E até a respirabilidade nós não temos um teste ainda, a gente testa ela qualitativamente, mas existe um teste para isso.
Professor, tem muita gente fazendo máscaras em casa.
Você quer aprender a fazer na sua casa uma máscara maravilhosa que protege tanto quanto essa? Só que a diferença é que, ó, você vai ter várias para te proteger a sua família e super econômica.
Dá para fazer uma máscara boa em casa?
Olha, as máscaras, elas precisam ser boas dependendo do seu nível de exposição. Eu não sou muito especialista nisso, mas conversando com os médicos, a máscara faz duas coisas. Primeiro, evita que nós, ao falar e espirrar, contaminemos os outros, né? E segura o aerossol de partículas que a gente solta, né? involuntariamente o tempo todo, né? E por outro lado, ele também, como ela protege o nariz, ela filtra aquilo que eu estou respirando, né? Então, ela é um princípio de barreira, é uma barreira física, ela não tem nenhuma propriedade bactericida ou germicida ou qualquer coisa assim. Ela é uma barreira física, ela é um filtro, ela tem que ser um filtro fechado o suficiente para reter as partículas do coronavírus, que tem lá 100 nanômetros, nós estamos envoltos em água, mas aberto o suficiente para permitir que eu respire com tranquilidade, né? Então, um médico e uma enfermeira que estão na UTI, manuseando, trabalhando, cuidando de pessoas que estão contaminadas, eles estão expostos 100% do tempo ao vírus. Precisam de uma máscara de alta capacidade de proteção, uma N95 e mais um face shield para segurar ainda mais o vírus, né? Essa é uma situação de risco altíssimo. A equipe do hospital, que não está lá na UTI, ela também está exposta a risco, as pessoas estão passando lá doentes, né? É preciso de uma máscara de um bom nível de proteção, se chama de uma máscara cirúrgica, tá? E as pessoas como nós, que estamos em casa, vamos ao supermercado, estamos aqui, né, mantendo o distanciamento social, tem um risco de exposição, um risco muito baixo. Então, uma máscara caseira ajuda, né? Ela segura as gotículas que a gente emite, né? Ela protege um pouco do que vem de fora, né? A gente encontrou, por exemplo, um tecido de camiseta grossa, consegue filtrar 45%, 50% das partículas que vêm, né? Eu dobro a minha opção. Claro, a máscara não vai substituir o distanciamento social e não vai substituir a higiene das mãos e todos os cuidados. Mas ela aumenta muito o grau de proteção do usuário e do outro. Sim, vamos fazer máscaras caseiras.
Uma discussão que apareceu nas redes sociais recentemente diz respeito à escolha do tecido para as máscaras caseiras. O TNT às vezes é citado como a melhor opção.
A questão de máscaras tecido, que são feitas no Brasil com TNT, que é o tecido não tecido, já conversei com a indústria têxtil, agora vai vir uma grande articulação para que essa máscara não tecido, que a gente mandou pesquisar primeiro para saber se ela tem eficácia, ela serve perfeitamente bem.
Porém, é preciso prestar atenção ao tipo de TNT.
Existem TNTs vários tipos. Existe um TNT que é feito, por exemplo, para revestimento de piso durante uma operação de pintura. Existe um TNT que é toalha de festinha de aniversário. E tem os TNTs de filtragem, que são os SMS, SMMS. São TNTs de alto desempenho, que foram feitos para filtrar, são múltiplas camadas, alguns têm 6 camadas. O que tem aí no mercado, que as pessoas estão vendendo, encontrando a pelo de ouro, são os TNTs que são feitos para funções não filtrantes. Esses produtos, eles podem ou não ter excelente desempenho. A gente encontrou um TNT que tem só 13% do aerossol, né? Enquanto que um tecido de camiseta aí, grossa, pode reter 40% do aerossol, né? E o tecido doméstico pode ser lavado com tranquilidade, passado ferro, etc., né? Tem uma série de vantagens. Então, a recomendação é que, se for comprar um TNT, esteja seguro que é um SMS, né? Um TNT múltipla camada, aceita para filtração. O fato de ser TNT em si só não garante proteção.
E que outras dicas e recomendações você daria para quem quer costurar a própria máscara em casa?
Bom, primeiro, tem que ser uma máscara que permita que a pessoa respire. Então, o tecido tem que ser respirável. Sendo respirável, ele tem que ser o mais fechado possível. Então, dá para pegar a camiseta e cortar e testar. Tem vários modelos na internet que se pode fazer para costurar. Ele pode testar a respirabilidade, né? Eu faço 2 camadas, consigo respirar? Sim ou não, né? Tem que permitir a respiração. É muito cansativo você ficar com uma máscara que não tem boa respirabilidade. Você acaba mexendo nela, ela vaza, etc., né? E tem que ser o mais fechado possível. A segunda coisa que as pessoas têm que entender é que a máscara precisa estar bem assentada à face. Se ela tiver com muitos vazamentos, pouco ajustada ou colocada para baixo, tá? Ela, para baixo do nariz, ela não vai proteger. não dá para ficar tocando o tempo inteiro e ajustando a tua máscara. Ela tem que ficar presa à face, confortavelmente, sem escorregar. Cada vez que você toca na tua máscara, se ela está contaminada, porque vem um vírus de fora, você se contamina também, né? E, finalmente, a máscara caseira, feita de tecido, ela pode ser lavada e fervida, de maneira a se manter estéril. São recomendações que a gente pode fazer no momento. Nós pretendemos continuar testando tecidos e publicar, se possível, umas instruções um pouco mais específicas.
Agora que você já sabe como escolher o material da sua máscara, pode acessar o site do Respire para conferir um tutorial de produção. Digite lá, inova.usp.br/respire. E é sempre bom reforçar, a máscara não substitui o isolamento social e nem a higiene das mãos. Fique em casa, lave as mãos e não se esqueça do álcool gel. Esse Ciência USP em Quarentena contou com a edição de som do Guilherme Fiorentini. Na apresentação, eu, Silvana Salles. Até a próxima.
Ciência USP.